Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A gratidão é essencial para uma pessoa ter uma vida boa. Sim, é essencial para nós. É um benefício para nós. Deus valoriza altamente a gratidão. E hoje, queridos irmãos, eu quero perguntar a nós próprios se temos uma atitude de gratidão. Isto é, louvamos e glorificamos a Deus. Vejam então comigo, se faz favor, começando aqui na história que aconteceu a Jesus, que está em Lucas 17. Lucas 17, no capítulo 17 de Lucas. Vamos começar a ler o versículo 11. Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece de nós. Estava longe, estavam separados, estavam longe. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Façam a instrução que devem de fazer, que estão limpos, limpos. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou a Jesus, dando glória a Deus, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Queridos irmãos, vê-se aqui que foi muito importante para Jesus que esta pessoa tenha vindo agradecer-lhe. Mas também foi importante para essa pessoa, porque ao fim de contas diz: a tua fé te salvou. Que implica mais do que simplesmente curar. Tem umas implicações espirituais aqui, embora não esteja especificamente detalhado. Queridos irmãos, você e eu não somos leprosos, graças a Deus. Mas nós temos muito para estarmos gratos. Devemos estar gratos simplesmente pela sua palavra. Devemos estar gratos pela obra de Deus. Porque através da sua obra, a grande esperança do reino de Deus é pregada à volta do mundo para que nós possamos ter esta esperança. Nós estamos gratos a Deus pela misericórdia dele, pelo que Jesus Cristo fez por nós, para nos redimir, para nos salvar. Nós estamos gratos pela verdade, pelo plano de salvação dele, que é uma coisa tão boa que nós não merecemos e que devemos estar gratos. Mas estamos gratos por este corpo físico. Podemos falar, podemos ver, podemos ouvir, podemos andar, podemos sentir milagres que Deus nos dá através deste corpo. Capacidades que são coisas fantásticas que você não poderia criar isso ou fazer isso numa pessoa. é algo que Deus criou em nós. Queridos irmãos, temos muito com que ser gratos para Deus. Demonstramos a Deus essa gratitude, ou digamos assim, essa gratidão. Demonstramos a Ele essa gratidão, esse agradecimento. Queridos irmãos, no Antigo Testamento haviam 5 tipos de sacrifícios que, debaixo da Antiga Aliança, necessitavam de oferecer. Um deles era a oferta pacífica. A oferta pacífica é descrita em Levíticos 3, mas depois é explicada um bocadinho a maior detalhe em Levíticos 7. Então vamos aí a Levíticos 7. Vamos começar no versículo 11. Diz assim: esta é a lei das ofertas pacíficas que também que alguém pode oferecer ao Senhor, se fizer por ação de graças. Porque a oferta pacífica, podia ser por ação de graças, ou podia ser como um voto ou uma oferta voluntária. Mas a primeira que menciona aqui, uma oferta pacífica, que Deus reconhece como uma oferta pacífica, é por ação de graças. Vejam aqui no versículo 15. Mas a carne do sacrifício de ação de graças, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. Aqui está um ponto interessante, que devemos dar graças imediatamente, não esperar até amanhã. Dizer obrigado agora, neste momento que recebemos. Não é ter vergonha, eu tenho vergonha de dizer obrigado. Não tenha vergonha. Seja grato. E demonstre essa gratidão com um sorriso, com uma alegria, que seja sincera do coração. Queridos irmãos, hoje em dia nós não oferecemos sacrifícios como os israelitas ofereciam na Antiga Aliança, porque estamos debaixo da Nova Aliança. Mas esses sacrifícios da Antiga Aliança eram, digamos assim, sombras ou pontos de educação que apontavam para a realidade que é em Cristo, o verdadeiro sacrifício que é de Cristo. E hoje em dia, na Nova Aliança, temos o verdadeiro sacrifício de Cristo. Mas esses sacrifícios apontavam para a realidade do sacrifício de Cristo ou para a realidade do Espírito Santo que Jesus Cristo nos enviou a nós, ou eram princípios espirituais através de Cristo. E agora estamos a falar aqui da ação de graças, que é um princípio espiritual que nós precisamos de demonstrar para com Deus uma oferta pacífica através de Cristo, em nome de Jesus Cristo. E então Paulo, no livro de Hebreus, fala acerca da mudança do sacerdócio, mudando do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Melquisedeque. E aí vê-se que houve mudanças, porque o sistema sacrificial hoje em dia já não existe, como vocês sabem. Mas os princípios, as lições que esse sacrifício simbolizava, ainda são importantes. Ou, aliás, ainda são mais importantes. Vejamos então como é que Paulo conclui no livro de Hebreus, no capítulo 13, no capítulo 13, Paulo conclui esta secção aos hebreus, acerca de sacrifícios, do novo sacerdócio e isso tudo. E no capítulo 13, no versículos 15 e 16, diz assim: por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor, como o sacrifício de ação de graças que lemos em Levíticos 7, é um sacrifício de ação de graças ou um sacrifício de louvores, como algumas traduções têm. Dar um louvor a Deus era uma graça a Deus. Muito obrigado. Isso é dar a Deus, demonstrar uma gratidão, dizer bendito é Deus pelo que ele fez. Isso é um louvor. É um sinal de gratidão. E por isso, sacrifício de louvores, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. É interessante que a palavra que confessam o seu nome é traduzida em várias bíblicas em inglês como é o fruto de lábios que dão graças ao seu nome. É o fruto de lábios que dão graças ao seu nome. E, queridos irmãos, é o sacrifício de louvores. Confessamos, damos louvor a Ele, confessamos o que Ele fez e damos graças a Ele através dessa confissão. Não negligencieis, igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação, pois, com tais sacrifícios, Deus se compraz. Irmãos, tais sacrifícios. Sacrifícios que são ofertas pacíficas. Essas ofertas pacíficas, como vimos, poderia ser uma oferta voluntária, e está aqui a falar, ofertas voluntárias, como diz assim, da prática do bem e a mútua cooperação. Mas também a oferta da ação de graças. São tudo, todas, ofertas pacíficas. Vê-se aqui o simbolismo espiritual deste sacrifício físico de Israel. Precisamos de dar graças. O problema que as pessoas têm, geralmente, é a familiaridade. Quando ficamos acostumados a uma coisa, a coisa torna-se assim um bocado familiar. Uma familiaridade gera o desdém. O desdém é um desprezo. É uma coisa que uma pessoa considera como algo que é vil, ou mesquinho, ou de nenhum valor, ou de nenhuma conta. E por isso, esta familiaridade que gera o desdém, gera esta atitude de não ver as coisas com o seu próprio valor. E esse desdém, esse ver a coisa como se fosse uma coisa mesquinha ou sem valor, é um sinal de ingratidão. E por isso, a familiaridade gera ingratidão. E precisamos ter cuidado com isso. Queridos irmãos, vocês foram chamados por Deus. Deus vos abriu a vossa mente para entenderem a verdade. Vocês agora estão a responder a esta verdade? Espero que sim. Lembrem-se que não temos duas chances. Você, se você entende a verdade, esta é a sua chance. Não demonstre como se fosse de nenhum valor. Não demonstre desprezo por esta benção e é a sua chamada. É fácil nós concentrarmos em metas ou golos na nossa vida que sejam coisas materiais e que não é necessariamente ter certos, errado ter certos golos para fazer certas coisas na vida. Mas precisa ter cuidado com esses golos, porque se esses golos tornam-se uma prioridade à frente de Deus, isso então torna-se um ídolo. E pode afetar que você ponha isso numa prioridade incorreta na sua vida. Lembre-se que você tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por isso, quando você tem certos golos a fazer, certas coisas, e coisas acontecem, correm bem, você tem o seu trabalho, vai trabalhar, e as coisas correm bem e tudo, não se esqueça de dar graças a Deus por tudo, por tudo. Pessoas lhe oferecem qualquer coisa, não esqueça de agradecer a Deus e agradecer a essas pessoas. Lembre-se que você não pode considerar Deus como um dado adquirido. Você não pode considerar Deus como um ponto assim garantido e por isso começar a desprezar. Não pode. Não se esqueça dos benefícios de Deus. Vejamos aqui alguns salmos acerca disto. Vamos começar em Salmo 103. E Salmo está cheio deste princípio de gratidão. Mas vamos simplesmente ver aqui alguns versículos, alguns salmos e alguns versículos nestes salmos, começando em Salmo 103. Começamos no versículo 1, 103, diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Dizer bem a Deus, dar graças a Deus. Obrigado por isto. Dizer bem. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nem um só dos seus benefícios. Lembra tudo detalhadamente, tanto quanto possível. Diz obrigado a Deus por ver, pela vista, pelo sabor, poder saborear as coisas, poder andar. Mas só quando um dia você não consegue andar é que você é que aprecia o valor de andar. Não se esqueça desses benefícios todos. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Ele é que nos cura de todas as enfermidades. Quem da cova redime a tua vida. É Ele que nos vai redimir da cova, quando estamos mortos, e nos vai dar a vida de novo. Isto é, nos vai ressuscitar. E te coroa de graça e misericórdia, que te vai dar uma coroa de graça e de misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova, como a da águia, que vais ter força de novo. Por isso não te esqueças dos benefícios de Deus. Vejam, por exemplo, 105, Salmo 105 também, começar do versículo 1, diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Estejam contentes pelas bênçãos que Deus nos deu e deem a Deus graças. Rendei graças. Digam obrigado, Deus. buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que Deus fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. É importante isto, porque quando nos lembramos, quando nos recordamos, quando damos graças a Deus pelo que Ele faz por nós, então, isso nos dá uma motivação adicional a obedecer a Ele. Veja, por exemplo, no mesmo capítulo, versículo 41 a 45. Fendeu a rocha, está aqui nos versículos anteriores, várias coisas que Deus fez aos israelitas. E depois diz aqui, fendeu a rocha e dela brotaram águas, que correram, qual torrente? Correram aí bastante água, pelo deserto. Porque estava lembrado da sua santa palavra. Porque isto é, porque ele se lembrou, porque Deus se lembrou, não se esqueceu da promessa que ele tinha feito a Abraão acerca do seu povo. Porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, que Deus não se tinha esquecido. E conduziu com alegria o seu povo, e Deus conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deu-lhe as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos. Por que é que Deus é tão bondoso para nós? Está aqui, versículo 45, a resposta. Para que lhe guardem os preceitos e lhe observassem as leis. Deus faz estes benefícios todos para nós, estas benções todas. Ele nos abençoa. Por causa disso, nós vemos que o queremos seguir, fazer o que é agradável a Ele, porque Ele então nos vai abençoar ainda mais. E nós devemos estar gratos a Ele. E por isso, obedecer é uma expressão de gratidão. Obedecer é uma expressão de gratidão. Quando você, de facto, está grato, está agradecido, tem este agradecimento, você vai obedecer a Deus. Vejam também, continuando a ler, no capítulo seguinte, no versículo seguinte, Salmo 106, versículo 1, diz assim, Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Dar graças a Deus, porque Ele é bom e porque Ele nos perdoa. Não, isso não quer dizer que agora podemos estar a desobedecer a Ele. Devemos de obedecer. Mas quer isso dizer que nós não sejamos humanos? Somos humanos. E o que é que isso quer dizer? Que andamos na luz. Mas às vezes, andando na luz, tropeçamos porque somos humanos. E quando tropeçamos, temos o Salvador que nos ajuda, mas estamos a andar na luz. Queremos fazer o certo. Sim, às vezes tropeçamos. Aproximamos de Deus e diz, oh, Pai, por gentileza, por favor, aplique o sacrifício de Jesus Cristo em mim, porque pequei de novo. Não quis, não queria, mas falhei de novo, tropecei de novo. Desculpe. Eu vou tentar melhor da próxima vez para não tropeçar de novo. Vou tentar ainda melhor. Ajude-me, Pai, porque não consigo fazer por mim próprio. Preciso do Teu Espírito para me ajudar. Por favor, Pai, ajude-me. Mas damos graças a Deus, porque Ele é bom e Ele é misericordioso. Mas que bênção! É algo para elogiar a Deus e para dar graças a Ele. E este foi David, um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Vejam, por exemplo, aqui no versículo 13. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Isto é o que aconteceu ao povo. cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Não guardaram os mandamentos de Deus. Cedo se esqueceram das suas obras. E, queridos irmãos, nós não devemos esquecer das obras de Deus. Devemos lhes guardar. Queridos irmãos, vejam também em 107. Salmo 107, versículo 1. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos irmãos, continuamente, vê-se aqui Davi a dizer, precisamos dar graças a Deus. Porque Deus é bom. E Ele é cheio de misericórdia. E essa misericórdia dura para sempre. É fácil, queridos irmãos, esquecermos disto. É fácil considerar Deus como um dado adquirido, como uma coisa garantia e pronto, olha, não dou graças. Não, não faça isso. Dê sempre graças. Por favor, dê sempre graças. Precisamos estar vigilantes a nós próprios para darmos graças sempre. Precisamos de estar a observar, a vigiar a nós próprios. Sim, precisamos de vigiar várias coisas, mas uma delas é vigiar a nós próprios e uma das coisas que temos de vigiar é que estejamos, de facto, sempre gratos, sempre agradecidos, sempre com uma atitude de gratidão. Vejam em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Versículo 2. Perseverai na oração. Mantenham-se a orar. Sim, mantenham-se a orar. Não parem de orar. Perseverai na oração. E depois diz, vigiando com ações de graças. Queridos irmãos, temos de estar a vigiar com ações de graças. Precisamos dar graças a tudo e por tudo. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Colossenses, capítulo 5. Perdão, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Desculpe. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Vejam o versículo 17, que é muito semelhante ao que acabamos de ler em Colossenses 4, 2, diz assim. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Você quer fazer a vontade de Deus? Você quer agradar a Deus? Aqui está uma coisa que você pode fazer para agradar a Deus. Ter uma atitude de gratidão. Sim, ter uma atitude de gratidão. Isto é a vontade de Deus. Por isso, precisamos de pensar, meditar o que Deus tem feito por nós, pela nossa família, pela obra que Ele nos está a fazer por nós, pela nossa saúde. Precisamos de pensar acerca do que Deus tem feito por nós e para nós. Não pense no que Ele não tem feito. Pense no que Ele tem feito. Lembre-se que tudo vem de Deus. E por isso, dê graças a Deus pelas suas oportunidades que você tem na vida, pelas portas que Deus abriu para você. E então, como vimos, quando damos graças e demonstramos essa graça com obediência, vai haver ainda mais bênçãos. Porque obedecemos, vão haver ainda mais bênçãos. Vejam Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todo os seus mandamentos que hoje te ordeno. Porque isto, a fim de contas, como vimos, é uma demonstração de gratidão. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade. Bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. E o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Queridos irmãos, as bênçãos continuam. Deus só nos quer abençoar. Deus é bom, é misericordioso. Ele só nos quer abençoar. E bênçãos vêm pela obediência. E a obediência é, digamos assim, uma parte da demonstração da gratidão que temos a Ele, pelo que Ele já nos fez. Por outro lado, vejam no versículo 15. Se porém, Deuteronômio 28, 15. Se porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, e não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, maldito será ao entrares e maldito ao saíres. E continua assim. Veja no versículo 45. Todas estas maldições virão sobre ti e te seguirão e te alcançarão até que sejas destruído. Porquanto não ouviste a voz do Senhor, teu Deus, para guardares os mandamentos e estatutos que te ordenou. Serão no teu meio por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração. Com alegria e bondade de coração. Não serviste a Deus com alegria e bondade de coração, isto é, não tiveste esta gratidão pelas tuas bênçãos que recebeste. Mas quando recebes e não tens esta familiaridade, isto não é desprezado, recebes e estás grato com alegria e dizes obrigado a Deus e dizes obrigado a quem te tenha dado. Então, Deus gosta disso. E esta gratidão faz com que tu sirvas a Deus. Queridos irmãos, você deve tudo a Deus. Você deve a sua vida, você deve a sua capacidade de apreciar a comida, você deve a Deus a capacidade de andar, de ver, de ouvir, de apreciar a natureza. A habilidade de pensar, meditar, amar, ter carinho para com outros, ter compaixão, falar. Isto tudo precisamos dar graças a Deus. E isto tudo nos dá uma certa motivação adicional para podermos pedir ajuda quando precisarmos. Porquê? Porque sabemos que somos gratos, que demos graças a Deus pelo que tivemos e sabemos que Ele gosta e que Ele nos está, por isso, para nós, para com Ele, somos seus favoritos, temos esta graça, este favor divino, porque estamos a dar graças a Ele, estamos a dar estas ofertas pacíficas, espirituais, e por isso temos confiança quando pedimos coisas a Ele. Veja no Salmo, capítulo 50. Salmo, capítulo 50, versículo 14 e 15. Salmo 50, versículo 14 e 15. Oferece a Deus sacrifício de ação de graças. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças. E cumpre os seus votos para com o Altíssimo. Isto é o sacrifício pacífico. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Isto é Deus a falar agora. Pede-me ajuda quando estiveres com problemas. E eu te livrarei. Porquê? Porque estás a oferecer ações de graças. Estás a cumprir os seus votos. O que te comprometestes. Estás a fazer o que te comprometestes. Quando fizeste, batizaste, comprometeste a seguir o caminho de Deus. Estás a seguir esse caminho. Comprometeste esse caminho. E estás a dar graças a Deus. São ofertas pacíficas. Oferta pacífica. Esta oferta de Levíticos 3 e de Levíticos 7. Queridos irmãos, é a mesma coisa com pessoas. Se você dá uma coisa a uma pessoa e essa pessoa não diz obrigado, você vai querer dar outra vez? Mas se a pessoa diz obrigado, você sente-se encorajado para a próxima vez que essa pessoa tiver uma necessidade, você vê e vai ajudar e vai dar de novo. Porque vê a gratidão. E Deus é a mesma coisa. Deus é a mesma coisa. Vejam comigo em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos começar a ler do versículo 18. Diz, a ira de Deus se revela do céu. A ira de Deus. Deus está zangado. A ira que ele há de vir, a ira de Deus vai se revelar aqui na terra contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. As pessoas dizem, não há um Criador, isto não... Não, não tem desculpa. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, assim a sua própria divindade de Deus, são claramente reconhecidos pelas coisas que Deus criou. E por isso as pessoas não têm desculpa. Continuando. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, tendo conhecimento do que Deus fez por eles, sabendo o que Deus fez, fecharam os olhos para não verem a verdade e não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Nem lhe deram graças. Queridos irmãos, temos de dar graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Essas pessoas não reconheceram a Deus. E por isso a pergunta é a seguinte, queridos irmãos. Quanto tempo é que nós, nas nossas orações, passamos a dar graças a Deus? Acho que todos nós podemos facilmente dizer: não fazemos isso suficientemente. Todos nós, incluindo eu, precisamos de ter uma gratidão maior. Se graças a Deus não é parte da sua personalidade, se dar graças a Deus não é parte da sua maneira de ser, parte do seu hábito, parte do hábito da sua família, então estamos com um problema grande. Uma grande parte da nossa oração deve ser glorificando a Deus. E glorificar a Deus pelas coisas que Ele fez, pela beleza do mundo, pela saúde que temos, por coisas simples que temos, dando graças a Deus. Vejam aqui em Salmos 33. Salmos 33 está cheio desta atitude de gratidão. Salmos, digamos assim, Salmos, mas vejam aqui Salmos 33 agora. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Damos graças a Deus que Ele é justo e que Ele é reto e que Ele é fiel e que Ele é misericordioso. Devemos dar graças a Ele por Ele ser isto. Está claro, é o que é. É o que Ele é. Mas devemos ter gratidão por isso. Vejam, por exemplo, no capítulo seguinte, capítulo 34, versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, a minha vida. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Buscai o Senhor. Perdão, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus medos. Queridos irmãos, precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E não só coisas físicas. Essas coisas físicas depois serão acrescentadas. E, queridos irmãos, lembrem-se que as grandes bênçãos são também coisas que nós não esperávamos. E por isso, não se preocupa pensando, olha, Deus não me está a tratar bem. Não. Porque Ele sempre tratará você bem. Mas preocupe-se. Como é que Deus, você está a tratar a Deus? Oh, Deus não fez isto por mim, eu pedi, ele não fez isto a mim, não me abençoou, não, eu tenho ainda este problema com a saúde, não sei porquê, Deus... Não, não se preocupe com isso, porque Deus trata você sempre bem. Mas preocupe-se, como é que você está a tratar a Deus? Vejam comigo, se faz favor, em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. No tempo do fim, as coisas vão ser muito difíceis. Queridos irmãos, são. São muito difíceis. Os homens são egoístas, são avarentos, são jactanciosos, arrogantes, blasfemiadores, desobedientes aos pais, ingratos, falta de gratidão, irreverentes, desafeiçoados, isto é, sem afeto natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos do prazer do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, são muito religiosos, mas negando-lhe, entretanto, o poder. O poder para vencer a natureza humana. Queridos irmãos, nós vivemos numa sociedade de pessoas com estas coisas todas, mas uma delas é a falta de gratidão. Como lemos, ingratos. E, queridos irmãos, está isso a nos afetar? É uma pergunta que precisamos ter. Temos uma atitude de gratidão ou não? Vejam em Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 9. Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 9. Diz assim: não andais ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, orando e suplicando: Deus, por favor, ajude-me com esta dificuldade, com esta situação, ajude-me, inspire-me, com ações de graças. Uau! Às vezes oramos, suplicamos a Deus, mas esquecemos de dar graças ao mesmo tempo. Acontece, não acontece? Precisamos de ter ações de graças. E essas ações de graças, essa gratidão, digamos assim, é um antídoto. É uma coisa contra o medo, contra a ansiedade, contra as dúvidas, contra essas emoções negativas que destroem a fé. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Através da paz de Deus. Porquê? Por causa desta oferta pacífica de ações de graças. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor, dar graças a Deus, existe. Seja isso o que ocupa o vosso pensamento. E quando temos estes pensamentos negativos, esta ansiedade, o que é que temos que fazer? Temos de trocar os nossos pensamentos com o que é respeitável, com o que é verdadeiro, com o que é justo, com o que é o puro, com o que é o amável, com o que seja de boa fama, de boa virtude e de louvor. Algo para pensar, a fazer, não é? Precisamos de mudar o nosso pensamento. E, queridos irmãos, fazemos isso sempre? Não, eu não faço. Devia. E preciso fazer melhor. Preciso me lembrar mais. Preciso de lembrar mais. Ter esta atitude de gratidão. Mas igualmente todos nós. Igualmente todos nós. Deus deu a você e a mim muita coisa. Nós devemos tudo a Deus. Tudo. Senão nem vivíamos, nem respirávamos. Deus está cheio de benefícios. Deus está cheio de graça para connosco. Isto é, de favor divino para connosco. Podem começar simplesmente pelo sacrifício de Jesus Cristo, que ele deixou o poder que tinha e veio para a terra como um homem para morrer por nós, por mim e por você. E é o desejo de Deus que você e eu sejamos gratos, tenhamos agradecimento, tenhamos uma atitude de gratidão. E por isso precisamos estar a vigiar constantemente que de facto estamos gratos, que de facto temos este agradecimento constante. Precisamos ter cuidado que não nos sejamos familiares e tenhamos esta familiaridade que gera um desdém, que gera um desprezo, que gera uma ingratidão. Queridos irmãos, falta de gratidão faz com que a ira de Deus venha para conosco. Deus quer que nós sejamos gratos, que nós tenhamos gratidão para com Ele e para com o próximo. Quando pessoas dão coisas a você, você é grato? Perdão. Porquê? Porque a gratidão nos dá uma motivação para sermos obedientes. Irmãos, isto é para o nosso bem. Porque quando desenvolvemos esta atitude de gratidão, isso é uma oferta pacífica para Deus, que Ele aprecia, que tem um bom aroma. Por isso, você e eu somos verdadeiramente gratos. Estamos verdadeiramente agradecidos pelo que temos. Ora, se nós não estamos, precisamos de nos arrepender desta ingratidão. Perdão. Porque a ingratidão é um pecado. Vejam aqui em Filipenses, onde estávamos a ler há pouco. Alegrai-vos sempre no Senhor, capítulo 4, versículo 4. Outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças.